E o romance, ele faz um movimento oposto, que é assim, eu não vou apresentar essa região dentro dessa ótica, eu vou contar a vida de um menino, que é um menino super engraçado, super cheio de vida, assim, meio insolente e tal. E ele passa ali pela pobreza, pela dependência química, pelo abandono institucional. Ele fala muito no livro, o livro te mostra muito sobre a crise dos opioides aqui, que é o vício em drogas que vem do ópio, né? Que é uma crise também super séria. E olha para essas coisas com muito com humor, assim, não é um livro que traz uma sucessão de tragédias, mas ele nos apresenta uma América mais distante, sem eu cair naquele rótulo do tipo, ah, é uma região de pessoas de, né, que tem armas e são radicais. Não, assim, ele traz muita, muita verdade, muito bacana, e o personagem é um menino lindo, assim, é muito gostoso. E
Muito
o
legal.
outro é muito legal. Convido, gente, todo mundo, assim, para entender e se identificar. O outro que eu também adoro, que é de uma mulher que eu acho muito boa, que chama Jun Yun Chang, é uma chinesa. O nome do livro é Voem Cisnes Selvagens, Minha Mãe, a China e Eu. Esse livro, ele traz uma coisa, ele continua uma história que ela escreveu num outro livro chamado Cisnes Selvagens, que ficou muito, muito famoso no Brasil. E nesse livro ela retoma a história da família dela desde o fim da era do Mao Tse-Tung, na China, né, o cara que fez a Revolução Cultural, que instalou lá o Partido Comunista Chinês, passando pelas reformas do Deng Xiaoping, que é o cara que também fez as reformas, digamos, de abertura chinesa, e acompanha o país. Né, a pobreza, a fome, o isolamento, a volta para o mundo, até chegar no atual governo do Xi Jinping. E ele fala isso, só que ele não fala isso do jeito que, sei lá, eu como analista internacional aqui falaria, né? Ela conta a história dentro da vida da família dela e dos conflitos geracionais dela com a mãe. Então é muito bonito também, porque ele fala até de um contraponto com esse livro anterior que eu estava falando do Abundância, que é, tá, a China está lá construindo, se modernizando, mas ao mesmo tempo é um país que vive um problema cultural ali de choque entre as gerações, e um país que controla a memória histórica, que é onde é muito difícil acessar muitas vezes a memória das gerações passadas, porque há muita censura, né, muitos tabus. E é lindo, a capa é super linda e está publicado pela Companhia das Letras no Brasil. Eu li também em português, chama Voem Cisnes Selvagens, assim, lindo. A
Muito
China
legal,
para
muito
além
legal.
do a China para além do clichê, assim, vocês vão
Estereótipo.
gostar. É.
Muito bom.
E o último é brinde, porque eu estou terminando ainda e foi uma recomendação da Patrícia Campos Melo no Instagram dela, acho que é umas 3 semanas atrás. E a autora tá na Flip, então, Tati, pega um autógrafo para mim, que é Extinção da Maria Reva. E eu trouxe de brinde porque, gente, esse livro eu nunca mais seria a mesma, assim. É um livro muito bacana, porque
Ah,
ela
muito
estava
bom
lá
ler livro que
escrevendo.
mexe assim com a gente, né?
Nossa, e assim. É uma história que ela estava escrevendo, uma história super curiosa que acompanha uma cientista que pesquisava espécies raras de lesmas, de caracóis. E o livro começa assim, é um livro curioso, engraçado e tal. E aí, enquanto ela estava escrevendo, um acontecimento muito drástico atravessou a vida da autora e aí vai atravessar o livro também, que é a invasão da Rússia na Ucrânia. Então, a guerra ali, né, estourou e a autora parou de escrever. Nesse período. Bom, guerra, como é que eu vou estar aqui escrevendo sobre a cientista lá que preserva as lesmas, né? Aí ela parou de escrever e, de repente, ela, quando retomou o manuscrito, ela decidiu incorporar na história essa ruptura, essa crise criativa que ela passou, né? Esse momento de né, confrontamento com essa destruição do país dela, que é a Ucrânia. E aí ela incorpora isso de um jeito que ela convida o autor para viver essa ruptura na leitura. Então o livro mistura a trama original e aí, de repente, a trama toma outro rumo e ela começa a falar da guerra não como a guerra no pano de fundo dos personagens, mas como algo que transforma a experiência dela ali escrevendo. O título do livro é Endling, em inglês, que é eu acho que uma palavra que não tem tradução, que é uma palavra que significa o último indivíduo de uma espécie. E aí eu olhei, quando eu olhei a capa na recomendação, eu pensei, nossa, deve ser um livro sobre, sei lá, né, ecologia. E no fim, nossa, livro super transformador, eu tô nas páginas finais, amando. Então, assim, leiam, porque vale muito a pena. E, de novo, cara, a literatura é um negócio que te ajuda a ir muito além da superficialidade do debate político, da rede social.
Muito.
E vai, assim, numa outra dimensão. Então, assim, leiam. E eu queria muito estar aí, Tati. Espero estar no ano que vem, né? Vamos conversar com a CBN.
Programe-se, venha. Vamos conversar, claro que sim. Ô, Bruna, tem alguns ouvintes pedindo para que você faça como a gente faz aqui com o Zé Godoy, com a Patrícia Kogut, repita os nomes e os autores dos livros que você recomendou para dar tempo de todo mundo anotar.
Então, Abundância, do Ezra Klein e Derek Thompson. Damon Copperhead. Ah, eu não falei o nome dela. É Barbara Kingsolver. Damon Copperhead. É um nome... Barbara Kingsolver. Aí o outro é Voem Cisnes Selvagens. Minha Mãe, a China e Eu. E o último chama Extinção, da Maria Reva.
Maravilhoso. Muito
Se eu estiver
bom.
Pronunciando errado os nomes, peço desculpa, mas é isso.
Boa.
Bruna Santos, direto dos Estados Unidos, mas querendo estar na Flip, né, Carlos Garcia? Conversando com a Tatiana Vasconcelos. 2h28, nós vamos agora abrir espaço para Ana Luísa Barreto, tem uma reportagem interessante aqui dos selinhos promocionais que estão movimentando o varejo.
Guardar selinhos para trocar por prêmios virou uma verdadeira tendência. E para a historiadora Letícia Silva, a dinâmica lembra o entusiasmo de preencher um álbum de figurinhas. A meta é clara, garantir aquele produto desejado com um super desconto no final.
Eu acho que quando a gente recebe esses selos, querendo ou não, a gente fica com vontade de voltar para utilizar. Ou como se fosse uma coleção de figurinhas. Então, consegui esses selos, agora eu tenho a possibilidade de voltar para retirar um item ou então ter um desconto. E com certeza, quanto mais atrativo é o prêmio, mais vontade dá de comprar mais coisa para ter mais selos, para conseguir ganhar. É realmente como se fosse uma coleção assim, de álbum de figurinhas.
O que move fãs de promoção como a Letícia é o sentimento de conquista. Para o comércio, a estratégia ganhou ares de game e se tornou um dos motores mais eficientes para atrair o público jovem e fidelizar novos clientes. O gerente de marketing da rede Festival, Fabiano Espira, destaca que essas campanhas engajam porque transformam a ida ao mercado em uma experiência divertida. Além disso, permitem que o consumidor consiga itens úteis, mas que nem sempre cabem no bolso.
E eles estão muito ligados ao perfil de consumidor de cada negócio. No nosso caso, nós estamos indo para a quarta campanha e nós vamos colocar agora panelas de ferro com cerâmica, né? Numa parceria aí com a Le Cordon Bleu, uma das maiores escolas de gastronomia do mundo, então, num padrão de qualidade extremamente alto. E isso chama muito a atenção do público. Panelas são, de fato, um dos itens que mais chamam a atenção. E nós vamos observando muito o consumo, o hábito de consumo dos nossos clientes, também fazem muita interação nas redes sociais e acabam nos dando pistas aí de que tipo de produtos fariam sucesso numa campanha.
E o impacto nas vendas é direto. Um levantamento da LoyaltyCom, com mais de 500 supermercados e farmácias, mostrou que mais de 75% dos clientes aderem a esse tipo de promoção. Entre janeiro e maio deste ano, as redes participantes viram o faturamento subir em média 9,5%. A coordenadora da ESPM, especialista em comportamento do consumidor, Bianca Dramali, explica que ao perceberem que estão perto de completar a cartela, os clientes concentram as compras no mesmo local e gastam mais. Quem adere aos selinhos tem um ticket médio 42,6% maior em comparação com os não participantes.
No primeiro momento, ela concentra suas compras naquele lugar onde ela está querendo obter aquele determinado benefício e no próprio estabelecimento comercial. Ela, por vezes, adiciona mais algum item por uma mensagem estimulada ali na tela de autoatendimento. E ou pelo funcionário, em que faz com que ela aumente o que a gente chama de ticket médio. E essas estratégias conseguem mudar o hábito do consumidor porque se sente estimulado, acelerado a obter alguma recompensa. E numa sociedade como a nossa, que tem muita pressa, acelerar a obtenção de ganhos, mesmo que seja investindo mais, acaba sendo um convite bem sucedido pelo contexto cultural e social que a gente tem hoje.
Essa busca por completar a coleção fortalece o vínculo com marcas e estabelecimentos. Isso é visto na prática pela diretora comercial e RH da rede Hortifruti, Flávia Picanço. Ela conta que, além de atrair novos clientes, a prática ajuda a fidelizar o consumidor ávido por completar a coleção e inclinado até a gastar um pouco mais.
As campanhas fortalecem bastante o nosso programa de fidelidade e estreitam ainda mais o nosso relacionamento com os clientes. A gente também percebe um aumento na frequência da compra e no engajamento durante todo o período da ação, mostrando que esse tipo de iniciativa gera bastante valor, tanto para o consumidor quanto para a marca. Costuma atrair novos clientes e também incentivar quem já compra com a gente a voltar mais vezes para as nossas lojas durante o período da ação.
Mas para o jogo valer a pena, a recomendação é planejar as compras com consciência. A professora Bianca Dramali reforça que o segredo é aproveitar os selinhos dentro daquilo que já se pretendia consumir, sem ceder ao impulso.
Checar se de fato todas as condições de participação estão bem colocadas ali no regulamento, entender se de fato aquele produto é benéfico para ele ou ele está sendo apenas persuadido, né, por uma coisa que de fato não vai ser útil, não no sentido de utilidade funcional, mas que não vai fazer sentido para ele, entender se de fato aquele desejo está sendo estimulado por uma marca, mas que faz sentido para ele, então acho que é um ponto de atenção. Consumo a gente sabe que não opera só na lógica da funcionalidade, ele opera na lógica da cultura, do significado, de símbolos.
No fim das contas, a febre dos selinhos mostra como a estratégia de fidelização se renovou. De um lado, o consumidor conquista itens de desejo com economia. Do outro, o comércio ganha clientes mais engajados e recorrentes. Do Rio de Janeiro, Ana Luísa Barreto.
2:32 agora.
Repórter CBN.
Sábado 25 de julho de 2026. Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira indica que o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Lula lideram a rejeição para a eleição presidencial de outubro. Segundo o levantamento, 48% dos eleitores afirmam que não votariam em Flávio de jeito nenhum, enquanto 46% dizem o mesmo sobre Lula. Os índices de rejeição de ambos os pré-candidatos permanecem estáveis, mantendo os mesmos patamares registrados na pesquisa de junho. A fabricante francesa ATR atualizou procedimentos de manutenção e sistemas de segurança após o acidente com o avião da Voipass no interior de São Paulo. A queda da aeronave matou 62 pessoas em agosto de 2024. As mudanças constam no relatório final do CENIPA, divulgado nesta quinta-feira, que apontou falhas da companhia aérea, da tripulação e da ANAC. Uma onda de protestos tomou as ruas de Madison, nos Estados Unidos, após a morte de um homem negro baleado por policiais durante uma abordagem. O caso ocorreu na quarta-feira, quando 4 policiais tentavam imobilizar Corey Reese, sob a alegação de que ele portava uma faca. Imagens registradas em vídeo mostram a luta corporal e os disparos efetuados a queima-roupa. Manifestantes exigem a responsabilização da corporação e o governo de Wisconsin abriu uma investigação independente sobre a conduta dos policiais. Horário de Brasília, 2:34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte. Com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada.
Doze e trinta e cinco, espaço aberto para Leandro Gouveia.
Em destaque no panorama CBN. Após aceitar pedido de desculpa, Michele Bolsonaro deve participar de evento de candidatura de Flávio por vídeo. PL confirma Douglas Ruas como candidato ao governo do Rio de Janeiro. Espanha declara emergência nacional por incêndios florestais e mais de 150 mil pessoas são afetadas no país e na França. Ataque da Rússia na capital da Ucrânia mata pelo menos 10 pessoas em feira da indústria de drones. Astro da NBA, LeBron James, acerta com equipe da Filadélfia com redução expressiva de salário. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de sexta-feira, 24 de julho de 2026. Em menos de meia hora, eu te conto as principais notícias do dia. Começando por eleições, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deve participar por vídeo da Convenção Nacional do PL neste sábado. O evento vai ser em São Paulo e vai oficializar o senador Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. A participação gravada foi a saída encontrada porque Michele alega que não pode deixar Brasília por causa dos cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. O envio do vídeo marca a entrada oficial da ex-primeira-dama na campanha do enteado, depois do novo pedido público de desculpas de Flávio, que você ouviu no último episódio. Em entrevista à CBN, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que tem certeza da entrada definitiva de Michele no projeto. O partido avalia que o apoio dela é crucial para atrair o eleitorado feminino à direita e partidos do Centrão.
Para valer, tenho certeza que vai, senão ela não concordaria. Eu conheço bastante ela. O grande problema é o Bolsonaro, que ela não pode estar largando o Bolsonaro, né? Para que cuide, não tem quem cuide. De ter ninguém lá, eles não permitem.
Nessa sexta, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu da decisão que proibiu o Bolsonaro de receber visitas com fins político-eleitorais e de divulgar manifestos. Os advogados pedem que Alexandre de Moraes reveja a medida ou leve o recurso para a primeira turma do Supremo. A defesa alega que a restrição é genérica e fere a liberdade de manifestação. No Rio de Janeiro, o PL oficializou a candidatura do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Douglas Ruas, ao governo do estado. A convenção também confirmou o senador Carlos Portinho, do PL, na disputa a uma das vagas ao Senado. O evento foi marcado por ligações da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro, que manifestaram apoio a Douglas Ruas. Ele ainda não tem um candidato a vice definido. O nome escolhido primeiro para compor a chapa, o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, do PP, deixou a candidatura na última semana. Apesar da desistência, o presidente do PL no Rio, o deputado federal Altineu Cortes, garantiu que União Brasil e PP vão continuar na coligação. O segundo nome para disputar o Senado também está indefinido. O mais cotado é o ex-prefeito de Belfort Roxo, Márcio Canella, do União Brasil, só que a candidatura dele enfrenta turbulências. Canella foi preso pela Polícia Federal depois que agentes encontraram um fuzil no carro dele. O ex-prefeito foi solto dias depois e, nessa quinta-feira, teve todas as medidas cautelares revogadas pelo ministro Alexandre de Moraes, depois de apresentar esclarecimentos ao STF. Isso inclui a retirada da tornozeleira eletrônica e a devolução do passaporte. O político alegou que não sabia que o fuzil estava no carro dele. O jornal O Globo apurou que a arma estava sob cautela do sargento que fazia a segurança pessoal do ex-prefeito. Márcio Canella continua sendo investigado pelo esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma rede de postos de combustíveis no estado do Rio. A reação internacional ao novo tarifaço americano ganhou força nesta sexta-feira. O Brasil virou o principal alvo do recente aumento das taxas, como Gabriel Freitas contou no Panorama da Manhã. Ganhamos mais uma tarifa de 12,5%, somada à de 25%, fazendo com que alguns itens passem a pagar 37,5% para entrar nos Estados Unidos. A alegação agora é de que há falhas no combate à importação de produtos feitos com trabalho forçado. A tarifa efetiva, que leva em conta o aumento real, tirando as isenções, subiu para quase 19%, segundo uma consultoria suíça. É o maior salto tarifário entre os 60 países afetados pelo governo de Donald Trump. O governo brasileiro já disse que vai continuar na mesa de negociação e o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que a alegação de trabalho forçado é descabida. A União Europeia classificou a nova cobrança como uma surpresa negativa e cobrou explicações de Washington. A chefe da diplomacia do Bloco Europeu, Kaja Kallas, contestou as acusações sobre trabalho forçado em entrevista à agência Reuters. No Japão, o governo também manifestou descontentamento. O secretário-chefe do gabinete, Minoru Kihara, disse, segundo o jornal The Japan Times, que Tóquio quer garantias de que o acordo assinado com Washington no ano passado será respeitado. Já a China adotou um tom mais reservado. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, disse que o país se opõe a medidas unilaterais, mas evitou confirmar se vai retaliar. A expectativa, segundo o jornal Financial Times, é que o presidente chinês, Xi Jinping, trate do tema a portas fechadas com Trump em setembro. E o presidente americano se rebelou mais uma vez contra a União Europeia por causa da nova multa contra o Google, que eu trouxe ontem aqui no Panorama. A empresa já acumula 6 multas por práticas anticompetitivas. Numa publicação, Trump citou multas contra outras empresas também, como Apple e Meta. E ele disse que vai abrir uma investigação comercial contra o bloco, disse que a União Europeia rouba companhias dos Estados Unidos, prometeu reverter as penalidades e afirmou que o bloco poderá enfrentar novas tarifas o mais rápido possível. Informações da guerra. Os Estados Unidos promoveram a 13ª noite consecutiva de bombardeios contra o Irã. Os americanos atingiram o quartel-general da Marinha da Guarda Revolucionária no norte do país. Explosões também foram registradas no sul do Irã e na ilha de Qashem, perto do Estreito de Hormuz. A mídia estatal iraniana informou que 4 pessoas morreram em um dos ataques. Como resposta, o exército do Irã lançou drones nesta sexta-feira contra instalações militares americanas no Kuwait, no Bahrein e na Jordânia. O presidente dos Estados Unidos prometeu uma punição severa ao Irã e aos Houthis, o grupo rebelde do Iêmen, que atacou navios no Mar Vermelho, e afirmou que recebeu garantias da China e da Rússia de que nenhum dos dois países está fornecendo armas para o Irã. Trump disse que confia nos presidentes dos dois países, mas que, se os dois estivessem participando, seria muito ruim para eles. E segundo o jornal The New York Times, o governo do Irã rejeitou uma proposta americana de cessar fogo, que teria sido levada pelo primeiro-ministro do Iraque. Segundo o jornal, autoridades iranianas informaram que o governo não tinha interesse em um acordo temporário que não resolvesse o controle do Estreito de Hormuz. Só que a agência IRNA e o governo iraquiano negaram a informação e disseram que o Iraque não atuou como mediador. A Casa Branca não se manifestou. O petróleo deu um primeiro respiro depois de dias de alta. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent cai pouco mais de 2%, negociado a $98. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 1,52% aos 174.041 pontos. No acumulado da semana, o Ibovespa subiu levemente 0,19%. O dólar comercial ficou praticamente estável, com queda de 0,06%, cotado a R$ 5,08. O euro vale R$ 5,77, com baixa de 0,13%. E o governo federal reduziu a trava no orçamento desse ano de 23,7 para 17,9 bilhões de reais. Na prática, o Ministério do Planejamento liberou 5,7 bilhões de reais que estavam bloqueados, porque a estimativa de gastos com a Previdência e com o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, caiu. O valor libera verbas para áreas como educação, que paga bolsas de estudo. Com essa liberação, a projeção do governo para o resultado das contas públicas subiu para um superávit de quase 11 bilhões de reais em 2026, dentro da meta fiscal. E a Receita Federal abriu a consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda. Mais de 2 milhões e 700 mil contribuintes vão receber o dinheiro na próxima sexta-feira, dia 31. O valor total pago vai ser de 4 bilhões e 600 milhões de reais. Para checar se você está na lista, você acessa o site da Receita Federal. O pagamento vai ser feito direto na conta informada ou por chave Pix, que precisa ser o CPF do titular. Esse é o último lote regular do ano. Depois disso, só vão receber quem caiu na malha fina ou precisa corrigir dados cadastrais. O ministro Cristiano Zanin, do STF, autorizou a Polícia Federal a investigar o ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, no esquema de venda de sentenças do STJ. A apuração tenta saber se Buzzi tem ou não envolvimento. A informação foi revelada pelo jornal O Globo. Investigadores encontraram menções aparentes do magistrado no material da Operação Cisamnes, que começou em 2024. Em nota, a defesa dele negou qualquer irregularidade e disse que o ministro não tem relação com o trabalho de seus familiares. Buzzi já está afastado do cargo desde fevereiro, depois de denúncias de assédio e importunação sexual. O presidente Lula sancionou com vetos a lei que libera a venda de spray de pimenta para defesa pessoal de mulheres no Brasil. Com a nova regra, apenas maiores de 18 anos vão poder comprar o produto de até 50 ml. Lula vetou o trecho que permitia a venda para adolescentes de 16 a 18 anos. Para comprar o spray, vai ser preciso apresentar documento com foto, comprovante de residência e certidão de antecedentes criminais. As regras técnicas sobre a concentração do produto vão ser definidas pela Anvisa. O presidente Lula também sancionou a lei que proíbe a produção e a venda de alimentos obtidos por alimentação forçada de animais, uma prática usada para fazer o famoso foie gras, do francês fígado gordo. A medida atinge aquela iguaria com preços que chegam a quase R$ 2.000 o quilo. O processo de engorda de patos e gansos, conhecido como gavagem, provoca deformações e sofrimento aos animais. O Brasil se torna, então, o segundo país da América Latina, depois da Argentina, a adotar essa proibição. A prática já é proibida em países como Alemanha, Reino Unido e Israel, além da cidade de Nova York. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, um temporal com ventos de 70 a 120 km por hora deixou um morto e causou rastro de destruição na madrugada dessa sexta-feira. A vítima é um homem de 75 anos que morreu depois que a casa onde ele estava desabou. Os ventos provocaram destelhamentos, queda de mais de 200 árvores e estragos em estruturas de escolas e empresas da cidade. O impacto também atingiu com força os serviços essenciais. Dezenas de bairros ficaram sem água por causa da interrupção do funcionamento de poços e mais da metade de Ribeirão Preto teve o fornecimento de energia elétrica cortado. Na saúde, a unidade de emergência do Hospital das Clínicas precisou suspender o recebimento de novos pacientes e outros hospitais e ambulatórios do município e da região também registraram prejuízos no atendimento. A Prefeitura de Ribeirão Preto decretou a situação de emergência por 180 dias e instalou um gabinete de crise. O governo do estado de São Paulo enviou equipes da Defesa Civil com caminhões de ajuda humanitária para atender a população atingida e apoiar as famílias desalojadas. E o Rio Grande do Sul voltou a sofrer com os reflexos dos fortes temporais dos últimos dias. 5 rios do estado ultrapassaram a cota de inundação e quase 1.900 pessoas precisaram deixar as próprias casas. Segundo o Serviço Geológico Brasileiro, mais de 200 municípios já relataram estragos à Defesa Civil Estadual. Em Porto Alegre, o nível do Lago Guaíba continua subindo devido ao escoamento dos rios do interior. A projeção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul indica que o nível da água vai superar a cota de alerta até este sábado, dia 25. Para a próxima semana, a previsão meteorológica indica o retorno dos temporais, com volumes de chuva que podem passar dos 100 milímetros em todo o estado. E a Espanha declarou emergência nacional por causa dos incêndios florestais fora de controle. as autoridades declararam que o fogo está fora de capacidade de extinção e já é considerado o pior incêndio da história recente da capital, com 6 mil hectares destruídos. O número de pessoas deslocadas ou confinadas nos arredores da capital Madrid chegou a 40 mil na tarde dessa sexta. Um complexo da NASA na cidade de Robledo de Chavela e um outro da Agência Espacial Europeia na cidade de Cebreros foram completamente esvaziados. O país já soma mais de 100 mil hectares queimados nesse ano e contabiliza 13 mortes registradas em um único foco no início do mês. Um homem foi preso por supostamente ter provocado um dos focos de incêndio ao usar um veículo agrícola, apesar da proibição por causa das condições climáticas. Na França, pelo menos 110 mil pessoas já tiveram que sair de casa no sudoeste do país. As chamas devastaram 14 mil hectares na região. A Europa já ultrapassou 10 mil mortes em excesso ligadas às altas temperaturas no fim de junho. A Agência Nacional de Saúde da França reportou mais de 5.700 mortes em excesso entre 17 de junho e 2 de julho, enquanto autoridades espanholas atribuem mais de 1.000 mortes ao calor sufocante no mesmo período. Na guerra entre Rússia e Ucrânia, um raro ataque com mísseis balísticos russos à luz do dia deixou pelo menos 10 mortos e 100 feridos na capital Kiev nesta sexta-feira. Os mísseis atingiram uma feira da indústria de drones que reunia fabricantes ucranianos perto da capital. Um assessor presidencial afirmou à mídia local que escapou por pouco das explosões. A data e o local do evento circularam livremente na internet, o que gerou forte reação nas redes sociais pela falta de segurança. Ainda no leste da Ucrânia, uma bomba russa matou 5 pessoas. Do outro lado, ataques ucranianos com drones atingiram instalações industriais e armazéns de comércio eletrônico na região de São Petersburgo, deixando ao menos 6 mortos. Com o acirramento das ações no Mar Negro, a Força Aérea da Romênia abateu pela primeira vez na guerra um drone que invadiu o espaço aéreo do país. E o astro do basquete LeBron James, de 41 anos, vai jogar pelo Philadelphia 76ers. Depois de semanas de especulação, a informação foi confirmada pelo próprio jogador nas redes sociais. E ele tomou uma das decisões financeiras mais surpreendentes do esporte. O maior pontuador da história da liga aceitou um contrato perto do salário mínimo de veterano. Ao abrir mão de mais de 48 milhões de dólares em salários em relação ao que ganhava no Los Angeles Lakers, LeBron vai receber cerca de 3 milhões e 800 mil na primeira temporada. O movimento ajudou o time da Pensilvânia a respeitar o teto de gastos da liga e montar um elenco estrelado na busca pelo título. Nas redes sociais, o ala deixou claro que a prioridade é voltar a vencer. Ele disse: "Pensei que tinha terminado quando a temporada acabou, mas precisei olhar para dentro de mim e decidir se ainda amo este esporte. Eu ainda amo e tenho mais a oferecer." Música pro LeBron. É, o acordo de LeBron com o Philadelphia vale por 2 temporadas no valor de 8 milhões de dólares. Uma merreca, né? Perto do que ele ganhava. O ala deixou o Los Angeles Lakers depois de 8 temporadas, onde conquistou o título da NBA em 2020. E antes de encerrar o Panorama e da Rádio Sucupira, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. E também não esquece de deixar o Panorama salvo aí na sua biblioteca do Spotify. Nessa semana, Flávio Bolsonaro repetiu ao pai no conspiracionismo sobre as urnas eletrônicas. Depois disse que não é bem assim. E na relação com a madrasta veio um novo pedido de desculpas, aceito prontamente. Será o capítulo final da novela mexicana? Isso é assunto para a Rádio Sucupira.
É uma data que divide a história de Sucupira em 2 metades. Para trás mente e para frente mente. Para trás mente era o ódio, a desunião, a desinimizade, a rancorosidade.
Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou o telefone. Uma punhalada. Diante dessa humilhação, entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante.
Pra frente, mente, vai ser o amor, a afetividade, a solidariedade.
Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e mais uma vez peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto.
Hoje é dia de perdoar as dívidas.
Seu gesto de vir a público para pedir desculpas tem muito valor. Aceito o seu pedido. Eu te desculpo.
Hoje é dia de perdoar os insultos, de esquecer os desaforismos e os caluniamentos.
Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai. Então, Michele, renova aqui o convite para caminharmos juntos.
Hoje é dia de passar uma borracha nos patrasmente.
Para cumprirmos grandes missões, o nosso coração precisa estar limpo.
E partir para frente mente, de coração limpo, alma lavada e enxaguada, para apertar a mão do inimigo de ontem que vai ser o seu amigo de amanhã.
Vamos evitar qualquer divisão. O que nos une é muito maior do que qualquer diferença.
Muito bem! E viva o amor!
Pra frente, sucupira!
O senhor sabe, não é? A cidade inteira está convencida de que houve fraude na apuração das eleições.
E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país. Muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana.
É o que se diz por aí, não é? Esse computador não é digno da menor confiança. Sabe que sumiram os boletins?
O boletim de urna que vai sair no final, ele vai sair como sendo um boletim verdadeiro, original, em que pese a fraude já ter ocorrido.
Eu peguei a meta, porque a apuração final foi feita com um computador, e o computador não falha, normalmente vem do nosso, que é o Rui Barbosa dos computadores.
Eu tenho as minhas dúvidas também.
Acho que a gente não deve imputar a culpa ao computador, que só computou o que tinha que computar, e não computaria o que não fosse computar.
As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. Edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Lembrando que a Rádio Sucupira tem podcast próprio também, caso você tenha perdido algum episódio ou queira compartilhar. E vamos encerrar o episódio com o rei.
Eu vivo esse momento lindo.
Cantor Roberto Carlos, de 85 anos, teve alta na manhã dessa sexta-feira. Ele passou por uma cirurgia para retirada da vesícula por videolaparoscopia. O procedimento foi realizado na quinta-feira de manhã pelo cirurgião Raul Kutait, que viajou de São Paulo para o Rio especialmente para isso, porque o cantor não queria deixar a cidade. A cirurgia durou cerca de 2 horas e já estava previamente agendada e não deve interferir na agenda do artista.
Histórias que eu contei aqui.
Muitas emoções ainda virão. Este episódio do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. Eu volto na segunda-feira, hein? Bom fim de semana para vocês.
Chorei ou se sorri. O importante é que emoções eu vivi. Chorei ou se sorri. O importante é que emoções eu vivi.
CBN Madrugada. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN.
A CBN tem um podcast que conta para você as três principais notícias do dia em apenas 10 minutos. Bem cedinho, antes das 6 da manhã, você já pode ouvir o essencial para chegar bem informado ao trabalho. Eu sou o Frederico Goulart e apresento o CBN Primeiras Notícias, de segunda a sexta, disponível no aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido.
Repórter CBN.
Sábado 25 de julho de 2026, uma equipe da Defesa Civil Nacional desembarcou em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para auxiliar nos trabalhos após o temporal com ventos de até 120 km por hora atingir a cidade. A chuva provocou estragos severos na infraestrutura urbana, quedas de árvores e desabastecimento de água e energia. O governo federal confirmou o reconhecimento sumário do estado de emergência para acelerar o socorro e a reconstrução. O governo de São Paulo também mobilizou a Defesa Civil Estadual e a Secretaria da Saúde, que suspendeu procedimentos eletivos para focar nos atendimentos de urgência. Também houve estragos em outras cidades da região. Em Ribeirão Preto, um homem de 75 anos morreu, atingido pela estrutura de um galpão. A Anvisa e o Conselho Federal de Medicina emitiram alertas contra a soroterapia, prática que promete hidratação, energia e rejuvenescimento via aplicação intravenosa de vitaminas e minerais. O CFM destaca que o procedimento não tem comprovação médica para fins estéticos e que a promessa de resultados fere a ética profissional. Dados da Anvisa apontam aumento nos casos de complicações e hipervitaminose causados pelo excesso de nutrientes no organismo. A agência reforçou que não há produtos registrados para esse tipo de tratamento. O São Paulo venceu o Cruzeiro por 2-1 na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Nos outros jogos, o Internacional venceu o Fluminense por 1-0, mesmo placar da vitória do Santos sobre o América Mineiro. Flamengo e Grêmio empataram por 2-2.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Madrugada. CBN Auto Esporte, com Guilherme Muniz.
CBN Auto Esporte de hoje te leva para um dos eventos automotivos mais tradicionais, mais emblemáticos do mundo automotivo para quem curte os carros. Eu estou falando do Festival da Velocidade de Goodwood. É um festival que acontece anualmente lá na Inglaterra. Ele até que é relativamente novo, tem pouco mais de 30 anos, começou ali em 1993, mas eu digo que ele é tradicional porque ele tem toda uma aura britânica por trás, mas também porque ele acontece ali junto de uma pista que tem muita tradição. Ele reúne marcas que são muito tradicionais. E é curioso, porque ele foi, nos últimos anos, conseguindo reunir marcas querendo mostrar carros mais modernos. Ou seja, se tornou um evento que tem de clássicos a super esportivos que mal foram lançados e já aparecem por lá. É um pouco do que acontece com os salões do automóvel, num tamanho diferente, numa proposta diferente, mas ele tem atraído marcas e modelos interessantes. E hoje você vai acabar conhecendo um pouco mais do evento e também dos carros que acabaram de passar por lá, porque o Festival de Goodwood desse ano acabou de acontecer e estivemos por lá. Eu sou o Guilherme Muniz, estou com você hoje aqui e também com o André Paixão, da revista Auto Esporte, que ele sim acabou de voltar da Inglaterra, esteve no Festival de Goodwood. Tudo bem, André? Bem-vindo mais uma
tudo
vez.
Tudo bem? Tô louco pra voltar já.
É, né? Deve ter sido uma experiência interessante. Eu tava falando com o André antes da gente começar a gravação, que não é muito comum que a imprensa automotiva esteja, a brasileira esteja ali com tanta frequência quanto nos salões do automóvel, por exemplo. Nos salões do automóvel sempre tem imprensa brasileira. Em Goodwood não é tão tradicional, não é tão comum. Então, é uma experiência legal pro André conhecer. Agora ele vai poder contar pra mim que nunca estive lá e também pros nossos ouvintes. Dá uma geral, André, para o nosso ouvinte, do que é o Festival de Goodwood, qual que é o tamanho dele, o que para além dos carros acontece por lá, qual que é a vibe do festival no geral?
Legal, Gui, vamos lá. Tem algumas diferenças. A gente está acostumado em salões, né, com grandes pavilhões, espaços fechados, as marcas ali, umas do lado das outras. E Goodwood é uma história completamente diferente. Começando porque o evento acontece numa fazenda no sul da Inglaterra. Fica mais ou menos 2 horas de Londres, já ali quase no canal da Mancha, né, no caminho da França, é numa fazenda gigantesca e é numa colina. Então, não é um evento tranquilinho de se locomover, os tênis ficam todos cheios de poeira no final do primeiro dia, eu tive que limpar nos 2 dias, mas é um evento muito legal porque ele tem reunido marcas que normalmente o público não tem acesso. Então, eu citei aqui, eu anotei aqui algumas, a gente tinha lá, por exemplo, estandes da Pagani, da Koenigsegg, a gente teve contato inclusive com os fundadores dessas duas fabricantes de supercarros. Tem Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, Bentley, são marcas que raramente participam de salões, né, que são eventos que, pelo menos na Europa, são eventos praticamente mortos, né, os últimos salões a gente tem visto pouca presença de várias marcas, e lá não, lá elas estão muito maciçamente, até porque também vão clientes dessas marcas, eles recebem os consumidores que normalmente não iriam em salões. E o curioso é que, além da exibição de carros, a gente tem uma pista no meio. Então, é um trajeto de mais ou menos 2 quilômetros, uma subida da colina, né, que eles fazem, e mais de 500 carros participam dessa competição. Alguns são cronometrados, né, eles têm até ali um prêmio pro carro que faz o trajeto mais rápido, e outros vão lá para desfilar. E o grande barato é que eles conseguiram transformar esse evento, que seria um evento de carros clássicos, de supercarros, de carros de competição. Então tem Fórmula 1 de várias épocas, Fórmula E, carros da NASCAR, carros de rally. Eles conseguiram transformar esse evento para entusiastas num evento de carros novos também. Com marcas fazendo lançamentos lá, inclusive.
É, interessante você falar isso. Bom, teve marcas mais convencionais que tiveram por lá, né? Audi, BMW, Renault. Então, enquanto tem algumas marcas pulando os salões, essas marcas também estão optando por estar lá. Me parece que é um pouco porque Goodwood, ele passou a ser visto como... Ele sempre foi, mas ele passou a ser visto por essas marcas como um lugar que vai reunir não só a pessoa que tem muito dinheiro, mas o fã de carro de verdade, né? Aquela pessoa que está ali porque curte carro e porque é raiz e quer acompanhar o que tem de mais legal nesse mundo, seja dos clássicos ou das novidades. Eu acho que é um pouco por isso que essas marcas estão fazendo essa opção, né?
Exatamente. E vou contar um bastidor... Falei, né? Uma fazenda no sul da Inglaterra, é uma cidade minúscula, chamada Chichester. Não fica perto de nenhuma grande metrópole. E o acesso lá é super restrito. Então, as vias em volta, a gente chegou nos primeiros dias, a gente saiu do nosso hotel, que estava, sei lá, 30 quilômetros de lá. A gente saiu 7 da manhã, no primeiro dia a gente levou 2 horas para chegar, porque as vias são, de fato, estreitinhas, tem muita gente indo. Em média, 150 mil pessoas visitam o festival por dia. Então, imagina essa quantidade de gente. Ok, é uma fazenda gigantesca. Sim. Tem várias arquibancadas para quem quer acompanhar a subida da colina, mas também tem... A área lá dentro é muito grande, mas o acesso não é muito legal. E tem muita gente fanática por carros nas estradas. A gente vê as pessoas com os carros clássicos delas, com os esportivos. Então, é muito bacana porque eu defino esse como o evento mais legal para quem quer viver a cultura automotiva. E não só pelos novos, né? Muito além disso, na verdade.
E é interessante porque os salões estão buscando cada vez mais colocar as experiências dentro dos salões para tentar atrair o público e se manter relevante. E as marcas estão entendendo que Goodwood já tem a experiência que precisa e agora elas estão indo para lá. É um pouco esse movimento que está acontecendo. Bom, quem está nos acompanhando pode também assistir em vídeo lá no YouTube e no Spotify. E já estou falando isso agora porque a gente já mostrou imagens que o André fez ali do evento como um todo. E daqui para frente a gente vai falar de alguns carros especificamente. E a gente vai mostrar essas imagens para quem puder nos assistir também com imagens. Bom, Goodwood, lugar para carros clássicos, mas também esportivos. Vamos falar então de um que está tentando fazer exatamente a ponte entre o clássico e o futuro, mas que tem enfrentado muita crítica a partir do momento que tentou fazer isso. Ferrari Lute, primeiro modelo 100% elétrico da Ferrari. Tinha muita expectativa sobre como seria esse carro, o que a Ferrari iria propor para o mercado. Quando apareceu, muita gente falou, é feio, é moderno demais, não tem nada a ver com a Ferrari. Esse carro apareceu lá em Goodwood, mas apareceu meio timidamente. Como é que é essa história? E já me conta, o que você achou do Lute? Tinha motivo para tanta crítica ou a gente, imprensa e os fãs, a gente exagerou um pouquinho?
Eu vou fazer um pouco de mistério sobre essa sua pergunta, mas eu vou falar um pouquinho sobre como a Lute apareceu em Goodwood, ou como quase não apareceu. A Ferrari tinha uma instalação lá, um prédio próprio dela, e ela separou em três áreas. Então, a primeira área, que era a área que o público em geral podia conhecer, eram os carros, os outros carros, os esportivos só combustão ou híbridos. Então tinha lá a Dodge Cilindri, tinha a Amalfi, a Puro Sangue, que é o primeiro SUV da Ferrari, todos expostos ali num corredorzinho na entrada dessa instalação. Um pouquinho adiante, se você conseguisse esse acesso, ou seja, sendo VIP, sendo, no nosso caso, jornalista, não VIP, tinha um lounge, um bar, lugares para as pessoas sentarem, uma lojinha de produtos oficiais. E só então, num terceiro cenário, esse com a possibilidade de ser completamente fechado por cortinas, estava Lute. Um exemplar cinza fosco. E aí o nosso contato se deu exatamente via assessoria de imprensa da Ferrari. A gente se identificou como jornalista e eles deixaram o acesso. A gente teve ali um slot de alguns minutos para poder conhecer o carro e produzir conteúdo. Dito isso, as minhas percepções sobre a Lute. Vendo esse carro pessoalmente, ela é menos polêmica do que por fotos ou por vídeos que a gente tinha visto até então. É um carro bem proporcional, então é gigantesco. São mais de 5 metros de comprimento, 2 de largura. As rodas da frente são 23, as de trás 24. Nossa. 24 polegadas numa roda, você pensa isoladamente, é um negócio insano. Mas ali, se falasse que era 20, 21, passaria numa boa, porque o carro todo é gigantesco. Então não fica uma sensação de que não é proporcional. As linhas são, de fato, contraditórias. Mas eu te falo, Gui, eu acho que eu entendi a proposta desse carro. A Ferrari ia fazer um carro elétrico. Qualquer purista ia chiar. Se ela tivesse exatamente o mesmo visual da Dodge Cilindri, mas fosse elétrica, o purista ia odiar do mesmo jeito. Então eles fizeram uma Ferrari elétrica para um público que gostaria de ter uma Ferrari elétrica. Chinês. 88 unidades do primeiro lote esgotaram assim. Outros mercados da Ásia esgotou. Então, assim, a Ferrari alcançou o objetivo dela. Fez um carro elétrico e está vendendo muito bem para o público que ela destinou.
E talvez até também para jovens, né? Eu concordo com você. Eu acho que foi um movimento ousado, mas com esse carro, a Ferrari não está dizendo que ela se torna o que esse carro é. Ela está oferecendo uma proposta que ela não oferecia para ninguém. Ela está abrindo o mercado. Enquanto ela adota uma estratégia, que eu acho interessante, que a gente vê muito no mercado de luxo como um todo, não só em carro, que é o de criar a escassez, é o desejo pela escassez. Então esse carro, ele não está à mostra para todo mundo. Ele é uma Ferrari que nem todo mundo pode ter, fazendo a ressalva que nem todo mundo pode ter um Ferrari normal, quanto mais um Ferrari Lute. Então é um pouco essa aura que eles estão tentando criar com esse carro. Eu entendo as críticas, mas eu acho também que eles estão vendo um pouco mais adiante do que as críticas podem ver, sabe? E é interessante você falar de como ele é superlativo em tamanho, porque eu não vi ainda pessoalmente e não tinha essa impressão de que ele era tão grande assim. Mas ele é superlativo como um todo, né, André? Porque são 1.050 cavalos de potência, ele tem dois motores no eixo dianteiro, dois no eixo traseiro, e aí somando chega a essa potência de 1.050 cavalos, 0 a 100 em 2,5 segundos e velocidade máxima de 310 cavalos. Se a gente só falasse esses números, um fã da Ferrari diria que ele está adequado para o que a Ferrari promete. É uma Ferrari. A questão é que ele é elétrico. E aí, tudo bem. Quem não quer, tem as versões a combustão também. Mas é interessante eles terem feito esse jogo, né? De mostrar, mas sem mostrar para todo mundo. Nem todo mundo pode chegar por perto para ver.
Eu vou te falar um outro grande número. O porta-malas desse carro é gigantesco. São quase 600 litros.
Nossa.
Então, até no porta-malas tem um grande número aí.
E é um carro que leva passageiros no banco de trás com um certo conforto. Com conforto, né? Espaçoso e tal. Então, é isso. É uma Ferrari com uma proposta completamente diferente. Tanto do carro em si, como eles estão trabalhando o visual, a experiência desse carro nos mercados.
Mas confesso que as outras inúmeras Ferraris do evento me fizeram meu coração bater um pouquinho mais rápido do que a Lute.
Tudo bem, faz parte também, tá tudo certo. Bom, vamos falar de outros carros, porque além da Ferrari, estavam por lá Mercedes, Audi, Hyundai, várias marcas aí consolidadas, só que acho importante a gente falar sobre uma novata que apareceu por lá. A BYD decidiu lançar um super esportivo, é um carro que é da marca Denza. A marca Denza é uma subdivisão, é uma submarca da BYD, mas a gente pode tratar aqui como um super esportivo da BYD. É o Denza Z, um super esportivo de mais de R$500 mil na conversão direta, passa de R$800 mil na versão de pista, que é a versão mais forte de todas, promete até chegar em 1.600 cavalos de potência, ou seja, se 1.050 da Lute era superlativo, o que dizer de 1.600? O que eu quero saber, André, é claro, explica pra gente o que você achou desse carro e tal, mas ornou esse modelo chinês com essa pompa britânica? Como é que ficou esse diálogo de escolas completamente distintas de carros? Ou ele acabou parecendo ali um carro fora do que se esperava ver em Goodwood?
Curioso, porque o Denza Z, ele também percorreu a subida da colina. E a gente vê alguns carros que chamam mais a atenção do público, né? Tem gente que, eu mesmo fiz isso algumas vezes, parei, tava indo para algum, fazendo algum deslocamento, eu parei para ver a pista e ver o que tava subindo. Eu vi um Fiat de 1911 com um motor de 28 litros, um negócio absurdo. E eu não tive essa mesma sensação quando o Denza Z subia. Talvez por ser um carro novo, talvez por ser um carro elétrico, talvez por ser um carro chinês, talvez um pouco das três coisas. Mas tem um fato. O stand da BYD era o maior de todas as fabricantes em Goodwood. Era um stand com 3 andares, tinha uma parte, um rooftop, como você conseguia ter uma vista panorâmica de todo o evento. E eles não levaram só a Denza, eles fizeram um stand triplo. Então Nossa. Tinha um pedaço de Denza, tinha um pedaço de BYD com o Dolphin G, que chegou ao Brasil, com o Yangwang, a Shark estava lá. Então assim, os caras não chegam para brincadeira. O Denza Z, ele combina com o evento, porque é um super carro, 1.600 cavalos, não tem como não combinar. O visual também super clássico para um carro esportivo. É, mas acho que ainda falta, e eles estão percorrendo, né? Estão pavimentando esse caminho de conseguir o mesmo refinamento de fabricantes tradicionais de luxo. Lembrando que o Denza Z, inclusive, foi confirmado para o Brasil.
Sim.
Esse carro chega até o final do ano, a faixa de preço não está definida, o preço exato não está definido, eles estão estimando uma faixa entre R$1 milhão e R$1,5 milhão.
Nada mal, nada mal. Vai ser um carro aí com muita potência, esse 0 a 100 na versão Racing em 1,96 segundo e a versão mais tradicional, mais convencional, em 2,2 segundos. Então, acho que é mais uma vez isso, né? Eu até falei quando o Denza Z foi apresentado e principalmente quando o Ferrari Lute foi apresentado, como a eletrificação está fazendo com que essa mística da velocidade esteja não caindo por terra, mas esteja sendo colocado em xeque, né, André? Hoje em dia, entre aspas, qualquer marca consegue fazer um carro que acelera muito.
Sim.
Mas se junta todas as outras características de um super esportivo, aí são outros 500. E eu não estou dizendo que o Denza Z não junta essas outras características, até porque ele nem chegou no Brasil, eu não dirigi, não estou dizendo isso. Mas me parece que a estratégia da BYD em chegar com tanta força em Goodwood é tentar conseguir exatamente essa Sim. chancela, né? Eu faço carros rápidos, mas mais do que isso, ele está credenciado a ficar aqui entre esses outros que chegaram na festa muito antes. Não dá para dizer se isso por si só vai bastar, Sim. mas é isso que eles estão querendo comunicar, né?
É isso, e tem, você falou agora, me lembrou um fato. Eles apresentaram um carro lá e quem estava do lado da Stella Lee, que é a responsável pela operação fora da China, era o Jenson Button.
Uhum.
No meio da apresentação, quem chegou e sentou em uma das cadeiras VIPs disponíveis é o Duke de Richmond, que é o dono da fazenda, é o responsável pelo festival. Ou seja, o dono da festa estava presente ali. Claro que a BYD pagou muito dinheiro para estar presente ali, mas com certeza esse cara não participou de todos os lançamentos, todas as coletivas de imprensa realizadas lá em Goodwood. Então, isso mostra o peso e a importância de um carro desse ser lançado lá, né?
Sim, assim como a Ferrari, quando foi lançar a Lute, também usou os pilotos de Fórmula 1 da própria Ferrari para ir revelando esse carro aos poucos. É uma estratégia muito parecida. Agora, um outro carro que também é super diferentão, que estava por lá, Audi Nuvolari. A gente ainda nem teve a oportunidade aqui de falar muito sobre ele. É um supercarro híbrido, o mais rápido e potente já feito aí pela Audi. E o que chama muito a atenção nesse carro, André, é o visual, né? Um visual super futurista, ao mesmo tempo minimalista, 1.001 cavalos de potência. Dá para dizer que quase que o requisito mínimo para entrar em Goodwood é ter mais de 1.000 cavalos, né? A gente vai mostrar que não é bem assim, mas por enquanto é isso. 1.001 cavalos de potência, 0 a 100 em menos de 3 segundos. E aí, o que, que você achou dessa nova fase da Audi com esse carro apresentado por lá?
Esse eu queria ter visto mais de perto, mas ele estava no cercadinho ali. A gente até tentou, mas não deu muito jogo com os alemães lá. Esse carro, ele é um sucessor, pelo menos em proposta, do R8. O R8, para mim, é um dos esportivos mais fantásticos já construídos, principalmente com motor V10. E o Nuvolari tenta exatamente resgatar essa aura, né, do supercarro da Audi. Faz isso de um jeito diferente, né? Ele tem aí motor V8, combina um motor elétrico, mais de 1.000 cavalos no conjunto. Novamente, né? A gente tem... Hoje essa barreira parece que foi quebrada, ela pode ser quebrada muito mais facilmente. Mas não é só potência, tem um visual super legal, esse carro é lindo. Eu, pessoalmente, gostei bastante. Uhum. Tem ali alguns traços do R8, principalmente na frente ali, o farol afiladinho. Atrás da porta, uma generosa faixa de fibra de carbono, exatamente como tinha o R8. E, novamente, é um carro também com uma produção mais limitada até do que foi o próprio R8. Então, acho que ele coloca a Audi ali também nesse pezinho, mostrando que, beleza, a gente consegue fazer um super carro.
É isso, 499 unidades que vão ser produzidas. Na conversão direta, é um carro de R$3 milhões. Claro que, né, se viesse para cá, seria, e se vier para cá, vai ser num preço provavelmente ainda maior do que esse, mas justifica com todos esses números que ele apresenta. Vamos colocar os pés no chão um pouquinho, porque Bora. Não é só...